49 649. Rádio Excelsior FM 106.7 MHz.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, 6:05, 6:05, muito boa noite para você que está chegando agora, junto comigo, eu, Luiz Henrique e Yasmin Guimarães. Boa noite para você que está com a gente desde cedinho, tá tudo bem? Estamos começando a semana, hoje dia 4 de maio, depois de um final de semana prolongado aí para muita gente, né? Alguns tiveram direito à folga, outros tiveram que trabalhar, mas enfim, o que importa é que aqui estamos nós começando a nossa semana. E desejando que essa semana seja uma semana próspera, uma semana de oportunidade para todos. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai trazer aí os principais, o resumo das principais notícias do dia, movimento político e outras coisitas mais. Hoje, dia 4 de maio, tem algo assim que a gente possa registrar como data comemorativa? Yasmin Guimarães, boa noite!
Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Tem sim, hoje é Dia Internacional do Respeito pelas Galinhas.
Hã?
É Dia Internacional das Galinhas, dia do Star Wars, né? E Dia Internacional do Bombeiro. Pois é, são esses dias aí que hoje temos. Eu tava olhando aqui o mercado financeiro, a moeda, o dólar terminou com R$ 4,95, o euro R$ 5,81 e o ouro R$ 545,55. Uma mulher trans denunciou ter sido vítima de agressão e ofensas transfóbicas no centro de um condomínio no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador, na madrugada do sábado. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como discriminação por orientação sexual. Segundo o relato, Luna Santos contou que estava consumindo bebida alcoólica com outras pessoas quando decidiu falar sobre o desejo de fazer a transição de gênero. A mulher também contou que já se reconhece como uma mulher trans, embora ainda não tivesse tornado isso público antes do episódio. Segundo ela, após a revelação, dois homens que passaram a agir de forma hostil, com falas preconceituosas, a vítima disse que teve o aparelho derrubado e quebrado durante a confusão. Ainda de acordo com o relato, um terceiro homem se aproximou para defender os suspeitos e também a agrediu fisicamente. A vítima teve os óculos quebrados e sofreu um corte no rosto. Ele me agrediu, quebrou meu óculos e acabou cortando meu rosto, disse ela. Abalada, ela afirma que estava com medo de sair de casa após o ocorrido. Eu não deveria ter falado para eles, estava bêbada, eu nunca havia expressado publicamente, somente para minha mãe. Conforme a Polícia Civil, a oitiva e diligências são realizadas pelo DETRAN com o objetivo de esclarecer o que ocorreu.
O governo federal lançou nesta segunda-feira o novo Desenrola Brasil, um pacote de medidas voltadas à redução do endividamento da população. A proposta mira principalmente pessoas com renda de até 5 salários mínimos, público considerado mais vulnerável e com menor capacidade de negociação direta com credores. O Desenrola 2.0 prevê uma janela de aproximadamente 3 meses para adesão e quitação das dívidas, com o objetivo de estimular acordos em curto prazo. Entre os débitos que poderão ser renegociados estão cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, crédito pessoal sem garantia, dívida do FIES. A prioridade são dívidas com juros mais altos que pressionam o orçamento das famílias. Em contrapartida, empréstimos imobiliários e consignados devem ficar de fora nessa fase inicial. Para viabilizar melhores condições, o programa deve contar com um fundo garantidor de operações, oferecendo segurança aos bancos e permitindo juros mais baixos e descontos maiores. Os contratos renegociados devem ter taxa de juros limitada a cerca de 1,99% ao mês. Já os descontos podem variar entre 30% e 90%, dependendo principalmente do tempo de atraso. Quanto mais antiga a dívida, maior tende a ser a redução. Ainda sobre o período mínimo de inadimplência exigido, que pode variar entre 90 dias e mais de um ano. Outra medida prevista é a possibilidade de utilizar até 20% do saldo do FGTS para quitar dívida. A regra também deve ser restrita a trabalhadores dentro do limite de renda do programa. O pacote inclui ainda uma trava para gastos com apostas online. Quem aderir ao programa poderá ter o CPF bloqueado nessas plataformas por um período que pode variar de 6 meses a um ano. A intenção é evitar que o beneficiário volte a se endividar durante a renegociação. O lançamento ocorre em um contexto de forte pressão financeira. O Brasil soma de cerca de 82,8 milhões de inadimplentes, com famílias impactadas por juros elevados e uso frequente do crédito rotativo. Apesar do anúncio, alguns pontos seguem em negociação, como o volume de recursos do FGTS ser utilizado, regras detalhadas de participação, critérios para trabalhadores informais, eventual carência para início dos programas. Portanto, está aí lançado o programa Desenrola 2.0, atendendo quem está com dívidas aí atrasadas e tal. Isso significa, pelo menos é o que eu entendi, a gente ainda não conseguiu esclarecer isso, se pessoas que por acaso estejam pagando, tenha negociado uma dívida com juros mais altos, mas que, com toda dificuldade, esteja pagando. Ao que me parece, essa pessoa não pode participar do programa. Você teria que estar com dívida pelo menos 3 meses, entendeu? Então, assim, quem fez a negociação há 1, 2 meses atrás, por exemplo, tinha uma dívida alta, está pagando certamente um juros muito alto, porque quando você faz essa negociação, o banco tende a colocar pelo menos 8% em cima, né? Agora ele não consegue ajustar, ou seja, ele vai ter que ficar inadimplente, parar de pagar, para depois entrar no programa, se der tempo. Imagine que loucura. Deveria abranger logo todos aqueles que estão argolados, né, com os juros abusivos dos bancos.
O Instituto Patrícia Lordelo realizará uma mutirão gratuita de triagem direcionada para pacientes com varizes crônicas que precisam de tratamento pelo Sistema Único de Saúde em Salvador. O objetivo do mutirão é identificar apenas os casos que possuem indicação clínica e não estética para o encaminhamento a um tratamento minimamente invasivo. A ação acontecerá no dia 16 de maio, no Loredo Centro Médico, no bairro do Itaigara, a partir das 7 horas da manhã. Vale ressaltar que, se inicialmente será realizado 130 atendimentos, que acontecerá por ordem de chegada. Os interessados em participar da ação devem apresentar documentos oficiais como foto, cartão do SUS de Salvador. Os pacientes que passarão pela triagem serão encaminhadas para a realização da escleroterapia ecoguiada com espuma e consiste num procedimento menos invasivo para tratar varizes. Durante o mutirão, os pacientes serão atendidos por 2 médicos angiologistas, 3 técnicos em enfermagem e 1 enfermeira. Será feita uma amnésia dos pacientes para entender as queixas e os relacionados passarão por uma ultrassonografia com Doppler para avaliação.
Um soldado da Polícia Militar foi preso na manhã de hoje no bairro de Valéria, em Salvador, após determinação relacionada a um processo administrativo disciplinar. O militar foi identificado como Luan Matos e a prisão ocorreu no âmbito de apurações internas conduzidas pela corporação. De acordo com informações iniciais divulgadas pela Secretaria, a medida faz parte de um procedimento disciplinar instaurado após publicações feitas pelos policiais nas redes sociais, conteúdo que teria motivado a análise da conduta funcional do militar dentro dos regulamentos internos da instituição. A prisão ganhou repercussão nas redes sociais e passou a gerar debate sobre liberdade de expressão de agentes públicos, regulamentos militares e os limites de manifestações públicas por integrantes de forças de segurança. Até o momento, a corporação não detalhou oficialmente mais publicações que motivaram a punição disciplinar. Casos envolvendo militares estaduais costumam ser analisados com base no Estatuto Disciplinar da Corporação, que estabelece regras de conduta para policiais em serviço e fora dele, incluindo manifestações públicas que possam impactar a imagem institucional. Ainda não há confirmação se a defesa do soldado pretende recorrer da decisão ou contestar o procedimento administrativo. O caso segue sob acompanhamento interno da corporação. Isso é a história do soldado influencer.
Não é a primeira vez que ele é preso por conta disso, não, viu? Já acho que isso foi a segunda vez. Uma ossada humana foi encontrada no terreno da rua Airosa Galvão, na Barra, em Salvador, na tarde de domingo. O cadáver estava localizado próximo ao Cristo. De acordo com a Polícia Militar, o agente da 11ª Companhia Independente foram acionadas para averiguar uma denúncia de que o cadáver teria sido localizado no terreno da Barra. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, também foi acionado. Até o momento, a ossada não tem identificação formal.
Olha, gente, a polêmica continua com a cobrança da tarifa na Kizifly. E isso será tema de uma... Isso eu estou falando lá no aeroporto, né? Aquela mudança que o aeroporto provocou e cobrando aí uma taxa de R$ 18,00 para quem passar dos 10 minutos no embarque e desembarque, que tem gerado uma polêmica muito grande. E o que se fala é que, na verdade, é só mais um mecanismo para ganhar dinheiro. Mas, enfim... A cobrança da tarifa Kizifly será tema de uma audiência proposta pelo deputado Afonso Florence após as constantes queixas de motoristas de aplicativo com relação à aplicação de medida iniciada em abril deste ano e que demanda o pagamento da taxa de R$ 18,00 aos motoristas que ultrapassam 10 minutos nas áreas de embarque e desembarque. O parlamentar afirmou que a definição da data deve ocorrer ainda nesta segunda-feira e após confirmação por parte dos representantes da Vinci Airport, empresa que administra o aeroporto de Salvador. Lembrando que o deputado Léo Prates também apresentou um projeto de lei para proibir essa cobrança, assim como o presidente da Câmara, Carlos Muniz, a nível municipal, apresentou também um projeto para que o município proíba a cobrança
do embarque e desembarque, sob a alegação do direito de ir e vir.
Moradores de Salvador devem se preocupar para uma semana de tempo instável, com sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo dos próximos dias. Segundo o dado do Climatempo, no domingo, por exemplo, o tempo permaneceu mais firme, com sol e algumas nuvens, e teve uma chuvinha no final da noite. A partir de segunda-feira, o cenário começa a mudar. O dia será de sol pela manhã, mas com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 23 e 30 graus.
Ah, minha gente, olha só, eu estava observando aqui, tentando me lembrar, né, mas aí eu consegui lembrar. Teve um acidente recente agora, onde o cantor, conhecido como Zal, ele veio a falecer após um acidente de trânsito, né? E aí eu estava tentando lembrar, mas eu conheço esse nome de algum lugar, tá? Aí me lembrei. Ele teve uma polêmica, incluindo ele e o cantor Canário, né? Já que eu acho que o apelido dele era Pássaro, alguma coisa do tipo, e ele andava, e o Canário andava reclamando, inclusive, disso, dizendo que havia, à época, algumas oportunidades em que ele se apresentava, que as pessoas estavam achando, que estavam confundindo, enfim. Mas o cantor sofreu um acidente hoje, né? E com isso ele veio a falecer, né? Mas, enfim, vida que se segue, né? Assim que a gente fala, e vamos caminhar para ver, a gente ver. E pedir a Deus para que ele seja amparado por lá, né?
Com certeza.
Olha, o deputado estadual do Feminismo manifestou críticas à gestão de recursos públicos em municípios da Bahia. Durante entrevista, o parlamentar questionou a prioridade de investimentos nas gestões municipais, citando o uso de emendas para o financiamento de eventos festivos em detrimento de serviços essenciais como a saúde. Menezes classificou a situação como uma política de pão e circo durante fala. Sem citar nenhum gestor, o deputado menciona um caso em uma cidade em que a população não teria atendimento de saúde e a cidade contratou artistas milionários. Ele disse que sempre foi um crítico dessa política, que já visitou cidades onde as pessoas tinham que atravessar a divisa para serem atendidas em outros municípios por falta de obstetras na rede local, enquanto tudo era gasto com grandes festas, alertou o deputado. As críticas do parlamentar ecoam casos recentes no estado, como da prefeitura de Campo Alegre de Lourdes, na divisa da região norte da Bahia. O município, liderado pelo prefeito Nilson Macedo, contratou o cantor Gustavo Lima por um cachê de R$1.300.000 para os festejos de Nossa Senhora de Lourdes. O parlamentar foi enfático ao citar valores de cachês pagos a artistas nacionais por prefeituras de pequeno e médio porte. Ele disse que não é necessário pagar R$1.500.000 um Gustavo Lima ou um Wesley Safadão para ficar meia hora em uma cidade. Para o deputado, embora grandes cidades possam contar com patrocínio de empresas privadas para realizar tais eventos, o uso direto de recursos públicos em localidades com carências básicas é inaceitável, que ele é contra. Bem, caberia ao Tribunal de Contas, né, cuidar disso. E no fundo, no fundo, todo mundo sabe que esses envolvimentos com artistas com valores muito altos, nem sempre é o valor real dos cachês, né? Tem sempre uma participação, uma sobra, uma parte que fica com quem está fazendo a transação, ou seja, secretários, prefeitos e companhia e coisitas más. A dança afro, manifestação cultural e artística ligada às religiões de matriz africana, deve se tornar patrimônio cultural e material de Salvador. Isso é o que propõe o projeto de lei 118/2026, que tramita na Câmara Municipal de Salvador. A partir do reconhecimento como patrimônio cultural e material, a legislação indica que a Prefeitura de Salvador deve adotar medidas para registrar e documentar os saberes e práticas da dança afro e promover a sua preservação. O texto protocolado pelo vereador Silvio Humberto descreve que a dança afro é um conjunto de expressões corporais, artísticas e culturais de matriz africana, desenvolvidas no Brasil a partir da diáspora africana, caracterizada pela integração entre movimento, música, religiosidade, ancestralidade e identidade cultural. Relembrando o histórico da diáspora africana na Bahia, em especial em Salvador, o vereador destaca a atuação de líderes culturais como Raimundo Bispo dos Santos, conhecido como Mestre King, na promoção da dança afro como instrumento de resistência, afirmação cultural e reconstrução identitária, mantendo viva a conexão com a ancestralidade africana. Silvio Humberto, citou na justificativa do projeto que o som dos atabaques estabelece uma relação simbólica entre o corpo, o sagrado e a coletividade, revelando a linguagem que transcende o movimento físico.
O Instituto Federal da Bahia, o IFBA, inaugurou em abril uma academia gratuita voltada para estudantes, servidores e trabalhadores terceirizados no campo de Salvador, que fica ali no Barbalho. A iniciativa oferece treinos com acompanhamento de instrutores e suporte do aplicativo MFit Personal, com foco na promoção de saúde e bem-estar da comunidade acadêmica. Entre os objetivos estão a redução do estresse e da ansiedade, além do aumento de energia, foco, disposição e integração no ambiente escolar. O funcionamento ocorre de segunda a sexta, das 7 da manhã às 20 horas. O acesso é feito por ordem de chegada, respeitando a capacidade do espaço, que comporta entre 8 a 10 pessoas por vez. Para utilizar a academia, é necessário realizar um cadastro por meio de um QR Code disponível no local, preenchendo as informações pessoais em uma ficha digital. Caso a lotação máxima seja atingida, os usuários devem aguardar a liberação de novas vagas.
Salvador, cidade de Salvador, será palco de um dos maiores encontros visando o reforço da segurança pública do Brasil, que vai acontecer entre os dias 12 a 15 de maio na Universidade Senai Cimatec. Fica ali na Orlando Gomes, no bairro de Piatã, aqui em Salvador. A iniciativa tem o objetivo de aprimorar estratégias de enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Ela é promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Estado. A proposta é fortalecer ações conjuntas com foco na descapitalização de organizações criminosas por meio de asfixia financeira e do aperfeiçoamento das investigações. Durante o encontro, serão debatidos temas estratégicos como técnicas avançadas de investigação criminal, inteligência financeira aplicada ao combate à criminalidade econômica, aperfeiçoamento dos instrumentos jurídicos na persecução penal, fortalecimento da cooperação entre instituições de diferentes esferas. E o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Lucas, ressaltou a importância da atuação integrada. Ele disse que essa integração institucional é a ferramenta mais poderosa para desarticular o crime organizado e garantir que os atos ilícitos retornem ao Estado. Somado a isso, o delegado-geral André Viana destacou a contribuição do Encontro Nacional para a proteção da população da Bahia e reforçou a integração entre as instituições na defesa da sociedade.
Um acidente grave terminou em morte na noite do domingo na BA-093, trecho que passa por Pojuca. A vítima foi identificada como Edivaldo de Santana Silva. A informação é de que os envolvidos seriam primos. A batida envolveu uma motocicleta e um carro modelo Chevette. De acordo com os relatos de testemunha, o condutor do automóvel teria perdido o controle da direção, invadida a contramão e provocada a colisão frontal. Com a forma do impacto, o motociclista sofreu ferimentos extremamente graves, tendo os dois braços arrancados no momento da batida, e o homem morreu ali no local.
Um homem foragido da justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública durante o evento Coité Folia, ali no município de Conceição de Coité, na Bahia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o alerta foi emitido no momento em que o suspeito passava por um dos portais de abordagem instalados na festa. A tecnologia reconheceu o homem, que tinha mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia, e equipes policiais foram acionadas para realizar a abordagem. O Coité Folia 2026 tem um esquema reforçado de segurança com cerca de 700 policiais militares e civis atuando no evento. A operação também utiliza recursos como uma plataforma de observação elevada que auxilia no monitoramento do público. A festa, até o momento, segue sem registro de crimes graves, segundo as autoridades. Esse sistema de reconhecimento facial é muito interessante e deveria ter muito mais câmeras dessa instalada na Bahia inteira. Um verdadeiro Big Brother para a polícia poder pegar essa malandragem aí. Daí não estou falando só de... não estou falando de casos de pensão, estou falando de modo geral, bandidos que ficam aí o tempo todo se tentando se esconder e
para prender essa turma. Tem tudo quanto é lugar. Por mim, podia ter na cidade inteira.
Tem um projeto, se eu não me engano, em São Paulo, que já é assim. Você pode instalar câmeras na sua casa para identificar esse tipo de bandido para a polícia. É, não sei, né, se esse projeto já é conversado aqui na Bahia, né? Mas seria, é muito interessante, é importante. Importante.
Não dá nenhuma. Seria bem bacana se a gente tivesse a oportunidade de ter câmaras aí em todos os lugares, tal. O que tem um projeto onde as pessoas podem fornecer as informações, né, as imagens que você tiver para a polícia, né, em parceria. A prefeitura também está com o projeto de segurança municipal, que já inclui aí a instalação de uma quantidade muito grande de câmeras, que vai se interligar com as câmeras que já tem no estado, vai ajudar e facilitar. Mas acho que seria bacana mesmo. Qualquer pessoa poderia colocar sua câmera na sua casa de forma interligada, né? Acho que tem alguns condomínios até que tem, interligadas diretamente com a Secretaria da Segurança Pública, porque já seriam... É que essas câmeras, elas... De residência, elas não têm reconhecimento facial, são muito caras. São muito caras, né? É, não é má vontade, não é porque o governo não queira ou algo desse tipo, não. É porque realmente custa muito caro essas câmeras, porque não é uma câmera convencional, né? Não é uma câmera comum. E isso, naturalmente, faz com que o custo fique
seja
elevado.
Mais alto.
Ah, não tenha nenhuma dúvida. Não tenha nenhuma dúvida.
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ampliou o horário de atendimento para quem precisa regularizar o título de eleitor. O prazo final é nesta quarta-feira, dia 6, e em alguns casos é obrigatório comparecer presencial. Em Salvador, os cartórios eleitorais e a Central de Atendimento ao Público, o CAPS, estão funcionando das 8 às 18. Já no interior do estado, o atendimento ocorre das 8 às 15 horas. Segundo o TRE, o serviço é realizado por ordem de chegada após os postos de atendimento descentralizados e a unidade do SAC segue com horários normais. Nos últimos plantões realizados nos dias 25 de abril, 1º e 2 de maio, mais de 24 mil pessoas foram atendidas em toda a Bahia. A capital lidera a procura, seguida por cidades como Vitória da Conquista, Feira de Santana, Juazeiro e Camaçari. Até o prazo final, os eleitores podem emitir a primeira via do título, regularizar pendências e fazer biometria, transferir domicílios eleitoral, alterar o local de votação e a atualização dos dados cadastrais. Após o dia 6 de maio, o cadastro eleitoral será fechado para a organização das eleições.
O Bahia mostrou força de reação e arrancou um empate heróico fora de casa diante do São Paulo Futebol Clube. Ao igualar o placar nos acréscimos em partida disputada nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro, o resultado manteve o tricolor baiano na tabela e reforçou a capacidade da equipe de buscar resultado até o último minuto. A equipe paulista saiu na frente ainda durante o jogo, aproveitando uma falha defensiva do Bahia para abrir o placar no Morumbi. Não foi no Morumbi. Mesmo atrás, o time comandado por Rogério Ceni manteve postura ofensiva, buscou mais posse de bola e aumentou a pressão ao longo da partida. Quando a derrota parecia encaminhada, o Bahia conseguiu construir jogada que resultou no gol de empate já nos acréscimos, garantindo um ponto importante longe de Salvador. A reação foi bastante equilibrada por jogadores e comissão técnica, principalmente pelo contexto da partida e pela dificuldade de atuar fora de casa contra um adversário tradicional do futebol brasileiro. Após o confronto, Rogério Ceni valorizou a entrega da equipe, mas voltou a demonstrar preocupação com falhas defensivas. Segundo o treinador, o Bahia vem competindo bem, porém ainda precisa corrigir erros pontuais que acabam custando caro durante as partidas. É dois erros que o Bahia precisa corrigir. Primeiro é o relacionado a essa a zaga, que realmente houve falha, e o outro é que o time precisa fazer gol. O time precisa chutar no gol, o time precisa fazer gol, parar com esse negócio de ficar igual rodando e não chutar no gol. E o Vitória, no sábado, conseguiu aí uma vitória, acho que foi o primeiro nos últimos anos, o Vitória conseguiu aí uma fazia muito tempo que o Vitória
expressivo,
não dava
um expressivo
resultado no campeonato brasileiro. Fazia muito tempo que o Vitória não conseguia aí ter números tão significativos, né, com relação ao um time como esse
Curitiba.
Jogo que aconteceu agora, né? Então, após quase 10 anos, na verdade, eu estava tentando lembrar aqui e achar o número, mas o Vitória conseguiu, depois de 10 anos, dar uma goleada no Campeonato Brasileiro. 6:31, 6:31, boa noite. É, daqui a pouco a gente volta, vamos só dar uma voltinha aqui no comercial e voltamos já já.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, 6:34, 6:34, boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1, boa noite para você que também está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado, e você que participa através do canal do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344, às segundas-feiras a gente tem um encontro com Fábio Rocha, falando com a gente sobre aí carreira e mercado. E nesse momento está aqui com a gente ele, saudações, um grande abraço, Fábio Rocha, como é que está você, amigo? Tudo bem? Boa semana, estamos começando aqui uma semana e a gente aí quer saber de você um pouco sobre como é que a gente pode preparar os sucessores de uma organização. Boa noite, Fábio.
Boa noite, Luiz Henrique, boa noite, Yasmin, boa noite, boa noite. Aí, ouvintes da Cardeal. Não se assustem, está um pouco escuro porque eu estou dentro de um carro, tá? Mas o importante é que estamos aqui vivos, saudáveis e para a gente bater nosso papo segunda-feira. Veja bem, eu queria voltar um pouquinho atrás. Primeiro, sucessão é uma palavra que ela tem várias facetas. Quando a gente pensa em sucessão, por exemplo, a gente pensa daquela coisa antiga lá da Idade Média, do rei para o príncipe. A gente pensa em aspectos, muitas vezes, as novas gerações, então uma empresa familiar que estão chegando ali, novas gerações, ou até na atividade política, aproveitando o campo de eleições, a sucessão. Aspectos também jurídicos e burocráticos, mas o nosso tema aqui é sucessão nas organizações. E o que é sucessão no mundo corporativo, nas organizações, somente as organizações privadas com fins lucrativos? É a ideia da substituição de uma liderança pela outra, ok? E aí, de uma certa forma, tem uma série de aspectos que são muito ricos quando a gente fala de sucessão. Primeiro, se eu não preparo sucessores, eu posso automaticamente, quando aquela pessoa deixar a minha instituição, seja por questão de saúde, seja porque ela mudou para outra empresa, seja porque ela se aposentou, seja o que for, seja porque ela morreu, né? Eu automaticamente não vou ter pessoas preparadas para sucedê-las. E aí, muitas vezes, eu tenho um problema grave, porque ao ir buscar isso no mercado, isso é difícil, a pessoa pode... É mais caro, a pessoa pode não se adaptar, a pessoa pode se demorar a integrar. Então, preparar sucessores tem a ver com antecipação de você ter pessoas prontas para quando a necessidade aparecer, tá? E aí, de uma certa forma, o que é preparar sucessores? Primeiro é sair da ideia que preparar o sucessor é apenas a figura do número um. Então, dono da empresa, o fundador, sim, maravilha, ele precisa preparar sucessores. Mas, na verdade, o trabalho que a gente tem feito é de olhar para cargos estratégicos, cargos críticos de organização, 10, 15, 20, dependendo do porte da organização, olhar para os talentos internos. Quem são as pessoas que têm potencial? Essa é outra coisa importante para colocar. Não são pessoas prontas, às vezes são pessoas que têm potencial, que serão avaliadas, que serão preparadas para daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Algumas sucessões levam décadas, tá? Posso citar um exemplo muito rico, que a minha sócia Maísa, sócia fundadora da Damico, assistiu em São Paulo, a sucessão do maestro João Carlos Martins. Então, de uma certa forma, é preparar essas pessoas para que elas estejam preparadas ou prontas, apesar de ninguém nunca estar totalmente pronto para grandes desafios, é naquele momento que surgir. Então, preparar sucessores tem a ver, primeiro, com a ideia clara que isso não pode ser deixado para depois, e se eu não olhar para os meus talentos internos e preparar sucessores, eu vou ter grandes vazios na organização, que vão gerar riscos, vão gerar prejuízos, vão gerar uma série de aspectos. Posso dar um exemplo no terceiro setor, a perda do Divaldo Franco na Mansão do Caminho. Além disso, eu preciso ir além daquela figura principal, eu preciso olhar cargos estratégicos, cargos críticos e várias lideranças. E preciso olhar para os talentos internos, como preparar esses talentos internos, como identificar esses talentos internos para que sejam preparados e prontos para quando o momento chegar.
Boa noite, Fábio. E como preparar eles? Tem uma receita para isso?
Maravilha. Primeiro, você precisa ter critérios, né? Como identificar? Então imagine, nós iniciamos um programa desse, as Obras Sociais Imandulce, Obras Sociais Imandulce com mais de 60 anos de história, tendo a sua fundadora virada uma santa, uma organização de quase 10 mil colaboradores. Imagine você identificar 20 cargos estratégicos, talentos que possam estar preparados. Então você precisa ter critério. Que critério eu vou utilizar para definir o que é cargo estratégico? Que critérios que eu vou utilizar para perceber que aquela pessoa é um talento interno? O quanto a organização já está preparada e tem isso mapeado? Segundo, eu preciso avaliar o potencial, e aí se existem instrumentos para isso, entrevistas de competências, testes de perfil comportamental, o assessment, a própria questão do histórico dele na organização, da performance, dos comportamentos, das situações que ele, os projetos que ele passou. Então eu avalio o potencial desses talentos internos. A partir daí eu faço um plano de desenvolvimento, que é um plano de desenvolvimento que às vezes envolve mentoria, às vezes envolve curso, às vezes envolve mudanças de função. Então eu coloco Yasmin para sair de uma função e ir para outra, para que ela possa ser preparada e viver aquele outro desafio. Então é toda uma caminhada que vai desde definições de caráter institucional, a definição mais específica daquele indivíduo, de que potencial ele tem e como que ele vai ser preparado, desenvolvido para estar pronto. Lembrando, o substituto é aquele que eu saí de férias, ele está pronto para me substituir. Então o substituto tem que estar pronto. Substituto é uma coisa, sucessor é outra. Porque falar de sucessão é falar do sucessor e falar do sucedido. Então o sucessor a gente olha muito mais potencial do que alguém que está pronta para assumir a função.
Aí a gente está falando dos sucessores, pessoas físicas, mas e do ponto de vista das organizações, Fábio, o que, que a gente pode falar sobre esse aspecto, né? Quais são os desafios que uma organização tem uma dificuldade natural, principalmente quando você tem uma gestão, onde você tem uma gestão familiar mais velha, inclusive, começou pelos pais, dos avós, e as empresas vêm dando resultado de alguma forma dentro daquele formato, e muitas vezes eles têm dificuldade de entender que é necessário preparar algumas coisas, fazer algumas mudanças, porque acham que aquilo ali é o que está funcionando e que não querem arriscar, né? Como é que as organizações elas enfrentam esses desafios, a turma que está chegando, os mais novos, como convencer esse pessoal mais velho que está na cabeça e que acha que não, desse jeito não, vamos fazer assim? Como é que funciona, Fábio?
Maravilha, você foi em cima de uma questão chave. Primeiro, isso é crítico. Nós temos uma relação mal resolvida com o envelhecimento, com a morte, ou seja, um dia eu não estarei mais lá. ou eu posso até estar muito bem, mas não querer estar lá. Ter uma outra função de um conselho na organização, ter um outro projeto, quer querer curtir a vida. Então a primeira coisa é esse alerta. Por que falar em sucessão? Por que falar em preparar sucessores? Porque automaticamente a gente não vive para semente, usando a linguagem mais popular. Segundo, isso é muito crítico, Luiz Henrique. Nas organizações do terceiro setor, no máximo 30% do Brasil, são mais de 800 mil organizações da sociedade civil, só 30% tem algum tipo de planejamento sucessório. Nas empresas familiares, 70% morrem na segunda geração. Significa que a segunda geração não estão preparadas. Então, o grande alerta é chamar a atenção que isso é uma questão estratégica, que o futuro da empresa depende da preparação dos sucessores. E a preparação dos sucessores vai além do desenvolvimento de lideranças internas. Nós estamos falando de pessoas que estarão prontas para desafios e posições estratégicas, não obrigatoriamente só a diretoria. Então, de uma certa forma, o grande primeiro passo é mostrar à organização que a chave dela tem a ver com gente, tem a ver com preparar a gente, e que o futuro da organização passa por antecipar essa preparação. Porque uma coisa é, você diz, vou sair daqui agora, Fábio tem que estar pronto. Mas Fábio não foi nem identificado, Fábio nunca foi preparado, Fábio nunca assumiu o lugar do Luiz Henrique, aí no programa, ou na rádio, ou seja o que for. Então, de uma certa forma, você, já que você começou, eu peguei o finalzinho aqui da sua fala, falando o nosso Bahia lá com São Paulo, por que que a gente trabalha a base com tanta antecedência? Porque ele vai ser preparado durante um longo tempo para chegar o momento que ele vai ser titular, que ele pode ser o craque, que ele pode ser o talento, que ele pode ser alguém que resolve. Num determinado momento, ele estará muito mais vivendo aquela experiência, sendo preparado e fazendo a transição. Então, eu diria que esse é o ponto mais crítico, que é mostrar ao fundador, seja uma empresa privada, seja uma organização do terceiro setor, às vezes até de um grupo político, que ele precisa pensar antecipadamente em sucessores, como preparar sucessores, principalmente porque são pessoas que precisam ter os valores da instituição. Não é só uma questão de competência técnica ou comportamental. Ele precisa estar alinhado com o projeto, com os valores, para que ele possa perpetuar aquilo que é a essência da organização.
A impressão que a gente tem é que é necessário fazer parte do planejamento, né? Aquele planejamento de 10, 20 anos da empresa, né,
Fábio? Perfeito. Olha, no mínimo a gente está falando de 2, 3, 5 anos. Isso quando você tem algo mais estruturado. Então, de uma certa forma, é um planejamento, entendendo que eu, inclusive, estou formando essas pessoas sempre. Porque quanto mais eu tenho dentro da minha casa, seja os talentos internos, mais eu valorizo, mais eu reconheço, mais, de uma certa forma, o custo baixa. Porque ter que buscar alguém pronto no mercado é bem complicado. Então, de uma certa forma, sem dúvida nenhuma, é um planejamento, é uma antecipação de quando eu precisarei de novas pessoas para assumirem novos desafios.
Além de evitar os problemas familiares, né? Porque normalmente, quando você não tem esse planejamento, não tem tudo definido, vira uma briga, às vezes, entre os sócios, né? Os herdeiros.
Imagina, eu tenho 3 filhos, 4 filhos, quem vai me suceder, qual é o critério? Todos acham que estão prontos, todos não querem ficar, entendi. Todos muitas vezes acham que estão prontos, mas não estão preparados. Então, assim, você tocou numa questão chave, porque nós estamos falando muitas vezes de organizações que deixam de crescer por não ter as pessoas, organizações que morrem porque não tem esse planejamento e essa preparação, e organizações que muitas vezes ficam refém de 5, 6, 7 pessoas. Tem empresas hoje que nós atendemos, que se você tirar 6, 7, 8 pessoas, elas desmontam. Por quê? Porque não foi se preparado sucessores, não só na figura do fundador, mas nesses cargos estratégicos.
E de uma forma geral, Fábio, mais alguma dica aí para os nossos ouvintes?
A dica é esta. Ligue o seu alerta, ligue o seu radar. Quais são os cargos estratégicos? Quem pode ser preparado na casa? Como preparar as pessoas? Quanto antes você começar, mais tranquilo será essa transição e mais forte estará a sua instituição, sua empresa, para poder superar aí desafios do presente e desafios do futuro.
Fábio Rocha, com a gente falando sobre carreira, e amanhã, ou melhor, na segunda-feira que vem, a gente vai estar aqui para falar um pouco mais sobre carreira, sucessões, organização de modo geral. Uma semana próspera e de oportunidade para você, Fábio. Obrigado, querido.
Obrigada, maravilha. Fábio. Boa semana para todos vocês. Boa semana, Luiz Henrique. Boa semana, Yasmin, ouvintes. E até semana que vem. Grande abraço.
Até valeu. Semana que vem. Valeu.
O vereador e presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz, comentou hoje os entraves do Legislativo que podem afetar a votação de projetos importantes. Segundo afirmou o vereador, somente uma tragédia vai evitar que o projeto de segurança pública municipal não seja votado nesta quarta-feira. Conforme revelou, a proposta enviada pelo Executivo Municipal será o único projeto de lei a ser votado. Era esperado que propostas de vereadores também fossem apreciadas no plenário, mas devido aos entraves, apenas o projeto de segurança, além de moções e requerimentos, serão pautados para a votação, que vai acontecer na quarta-feira. Ele disse que a maioria decidiu que os projetos de vereadores devem ser votados somente no dia 13. Ele disse, olha, eu tenho um projeto pronto, por exemplo, para ser votado, mas não é só a minha opinião que vale. O que me resta é acatar isso, porque em toda a democracia é a maioria quem vence. O projeto ao qual ele se refere é o que trata, nós falamos aqui no início, sobre as cobranças de taxas no aeroporto, que ficou para ser votado apenas na próxima semana. Em decisão feita em plenário e após pedidos dos presidentes das comissões permanentes das casas, os vereadores decidiram postergar as votações deste e de outras propostas. Questionado sobre as reuniões das comissões que não estariam ocorrendo, mesmo que marcadas na programação da Câmara de Salvador, Muniz determinou que essas reuniões não acontecessem... Caso elas não acontecessem, ainda assim os relatórios teriam que ser apresentados. Ele disse que essa não é uma forma justa, mas se não fizermos isso, não iremos votar projeto nenhum. Ou seja, ele pressionou para que as comissões façam seu papel. Diz que já tinha 15 dias que ele encaminhou os projetos para as comissões fazerem análise e duas comissões não fizeram essa análise. Com isso, ficou postergando a ideia de fazer a votação e ele hoje cobrou.
Meia tonelada de cabos de cobre foi apreendida durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Itapuã, em Salvador, nesta segunda-feira. Segundo a PM, o caso aconteceu entre a rua Santo Amaro e a rua Dorival Caymmi. Segundo a Polícia Militar, o material estava sendo furtado por uma empresa que teria sido contratada para realizar a retirada dos fios. Os policiais militares solicitaram o grupo que realizava o furto e algumas ordens de serviço para retirada do material. Mas eles alegaram que não tinha essa autorização. Por meio de nota, a polícia destacou que todos os envolvidos já haviam sido presos anteriormente em situações semelhantes. Além dos cabos de cobre, a PM apreendeu uma retroescavadeira, um furgão, bem como ferramentas para o material e os suspeitos foram encaminhados ao central de flagrantes.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira alta hospitalar após realizar aí uma cirurgia no ombro. Foi realizada na última sexta-feira. A informação foi confirmada pela equipe médica que cuidou do político em coletiva de imprensa realizada no início de hoje. Na coletiva, os médicos esclareceram como será o processo de recuperação do ex-mandatário. Ele disse que o Bolsonaro vai permanecer de tipóia durante 6 semanas e depois ele vai para a fisioterapia efetiva e espera um tempo de recuperação. Diz que vai dar alta para ele entre 6 e 9 meses, foi o que disse o cirurgião Alexandre Paniago. A equipe médica já havia afirmado no fim de semana que a expectativa de alta de Bolsonaro ocorresse hoje, vista a evolução do quadro pós-cirúrgico do político, que não teve nenhuma intercorrência. Ele estava internado no hospital DF Star. Para uma cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. Com alta, o ex-presidente voltou para a prisão domiciliar temporária, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A modalidade foi permitida para que o ex-presidente possa se recuperar de uma pneumonia. O regime domiciliar vai durar cerca de 90 dias, contados a partir do dia 27 de março, quando o político retornou e recebeu alta de internação pela doença. Na ocasião, Bolsonaro ficou cerca de 10 dias na UTI, tratando a pneumonia e mais 5 1/4 antes de ser levado para casa.
O pai das 3 crianças que morreram em um incêndio na casa, né, no município de Serrinha, na cidade a 70 quilômetros de Feira de Santana, contou que pretendia buscar os filhos no mês de junho. O acidente aconteceu no domingo e não havia nenhum adulto no imóvel. 4 crianças estavam na casa no momento do incêndio e brincavam com um isqueiro. O fogo foi ateado em um colchão que se espalhou pela casa. A filha mais velha, uma menina de 7 anos, conseguiu se salvar. As três crianças foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4 anos, e Ismael Nascimento de Jesus, de 11 meses. As crianças moravam com a mãe em Serrinha, mas no momento do acidente, ela havia saído para uma festa. Ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Segundo Jolito, a ex-companheira costumava beber e sair para festas. Houve uma tentativa para que a irmã dele buscasse as crianças na Bahia, mas a mãe dos meninos não permitiu.
Uma tragédia. Sob a crescente preocupação com a segurança no transporte público de Salvador, o vereador Marcelo Guimarães apresentou uma indicação que propõe a implantação de botões de pânico nos ônibus da capital baiana, com o objetivo de garantir resposta rápida das forças de segurança e ampliar a proteção de rodoviários e passageiros. A iniciativa surge como uma tentativa de enfrentar práticas recorrentes como o surf nos coletivos, a evasão de tarifas e situações de violência que, segundo o vereador, tem colocado em risco a integridade física de trabalhadores e usuários. A implantação de um sistema de alerta silencioso permitirá o acionamento imediato das forças de segurança, sem expor o trabalhador, garantindo mais proteção dentro dos coletivos. Ele disse que muitos motoristas evitam qualquer tipo de intervenção por medo de represálias. Isso evidencia a necessidade de mecanismos institucionais que ofereçam um respaldo e segurança no exercício da função. Pela proposta, os veículos do transporte público passariam a contar com um dispositivo discreto conectado a uma central de monitoramento e diretamente aos órgãos de segurança pública, como a Polícia Militar. Com isso, em casos de ameaça, tumulto ou qualquer situação de risco, o motorista poderia acionar o botão de forma silenciosa, permitindo uma resposta mais ágil, seja por meio da interceptação do veículo ou do envio de viaturas ao local.
A Secretaria das Mulheres do Estado abre nesta segunda-feira as inscrições para processo seletivo simplificado em região especial de direito administrativo, o REDA. Com 40 vagas para contratação temporária na Bahia, as inscrições seguem até o dia 9 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. As oportunidades são destinadas a profissionais de ensino médio e superior, com atuação nos municípios de Salvador, Irecê, Itabuna e Feira de Santana. Para em nível superior, há vaga nas áreas de administração, contabilidade, ciências jurídicas, serviço social, psicologia, estatística, comunicação social, que é o jornalismo e produção, economia, pedagogia, bacharel em gênero e tecnologia da formação. Para nível médio, a oportunidade inclui a área de finanças, design gráfico, fotografia e assistente de atividades administrativas.
A Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, disponibiliza um novo serviço digital que permite ao cidadão contestar débitos de IPVA inscritos em dívida ativa de forma totalmente online, por meio do portal ba.gov.br, que é um site e também um aplicativo. A ideia é ampliar o acesso aos serviços públicos e eliminar a necessidade de deslocamento presencial, garantindo mais comodidade, agilidade e eficiência no atendimento ao cidadão. Com a novidade, o contribuinte pode realizar a contestação de maneira simples, segura e acessível, diretamente pela plataforma digital do governo, acompanhando o processo de forma prática. A ação integra a estratégia de modernização dos serviços da PGE, com foco na transformação digital e na melhoria contínua da experiência do usuário.
Uma menina de 7 anos morreu após ser esmagada por um elevador de alimentos em uma cafeteria no município de Montugaba, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na sexta-feira. Cecília Pereira de Almeida caiu no fosso de um elevador utilizado para transporte de pães dentro do estabelecimento que pertence à família. Em seguida, o equipamento desceu e acabou esmagando partes do corpo da criança. A família acredita que a menina estava no andar superior do estabelecimento, tenha acionado o elevador por curiosidade, se desequilibrou e caiu no fosso. Cecília ainda foi retirada do local pelo pai, que levou até o Hospital Municipal Santo Antônio. No entanto, a criança já chegou na unidade de saúde sem sinais vitais. O corpo foi encaminhado ao Departamento da Polícia Técnica de Vitória da Conquista, onde passou por necropsia. A menina foi sepultada no sábado no cemitério Jardim da Saudade, em Mortugaba. E, segundo a Polícia Civil, informou que não localizou o registro da ocorrência.
A partir de hoje, crimes de furto, roubo e receptação terão penas maiores. A Lei 15.397/2026 foi publicada no Diário Oficial da União e amplia ainda a punição para casos de estelionato e crimes virtuais como golpes pela internet. O texto aprovado estabelece penas de reclusão para furtos de 1 a 6 anos de reclusão, máximo era de 4 anos. O furto de celular de 4 a 10 até então eram tratados como furto simples. Furto por meio eletrônico até 10 anos eram 8 anos. Roubo que resulta em morte, pena mínima passa de 20 para 24 anos. Estelionato, reclusão de 1 a 5 anos, mais uma multa. Receptação de, de produto roubado de 2 a 6 anos de prisão e multa era de apenas 4, então aumentou em mais 2 anos. O texto trata ainda de pena por interromper o serviço telefônico, telegráfico ou radiotelegráfico. Atualmente, detenção de 1 a 3 anos será de reclusão de 2 a 4 anos. A pena será aplicada em dobro se o crime for cometido por ocasião de calamidade pública ou roubo ou destruição de equipamento instalado em torres de telecomunicação.
Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante suspeito de esfaquear o próprio pai no sábado, em Feira de Santana, segundo a maior cidade da Bahia. O caso ocorreu por volta das 16 horas no bairro Novo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, equipes da Companhia Independente da Polícia Militar foram acionadas após moradores denunciarem que um homem havia sido agredido com golpes de faca. Ao chegar no local, os policiais encontraram um suspeito. A vítima foi socorrida por populares e levaram para uma unidade de saúde. O estado de saúde não foi divulgado. Os policiais encaminharam o jovem ao central de flagrantes de Feira de Santana. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa. O homem, o homem segue, né, custodiado e está à disposição da justiça.
A Bahia registrou 18.497 violações de direitos contra pessoas idosas entre 1º de janeiro e 30 de abril. Segundo dados do painel da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o volume representa um crescimento de cerca de 17% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 15.760 casos no estado. Na capital, Salvador soma 4.828 registros no mesmo intervalo deste ano, uma alta de 7% em relação ao total de casos notificados nos quatro primeiros.